nele. Né? Ou são fiel, né? São fideles. Então, e o que que é fidelidade? Fidelidade é uma atitude de quem é fiel. Parece redundante, mas fidelis, ou, né? Fidelidade é uma atitude de quem é fiel. E a fidelidade, ela está ligada ao compromisso. Em que sentido? Que aquele que é fiel, ele precisa ter compromisso com aquilo que ele assume. Então, por isso que, né? Compromisso e fidelidade. Poderia inverter ali, não teria problema nenhum. Fidelidade e compromisso. Porque a fidelidade tem a ver exatamente essa atitude do que é fiel. E como que é que eu demonstro que eu sou fiel? É que eu tenho um compromisso com aquilo que eu assumi. Então, o apóstolo, aí, né, quem tem um boletim, o apóstolo, no boletim, ele diz assim, o que que é o compromisso? Compromisso é o ato de sustentar uma escolha. Acho que não tem mais boletim, né? Então, não posso prometer. Não posso prometer, né? A culpa de quem é lá, ó, aquele moço lá, ó, o pastor Ronaldo, né? Ah, então, está ligado, né? Compromisso é o ato de sustentar uma escolha. E a fidelidade está ligada ao compromisso nesse aspecto, né? Você é fiel? É. Você tem compromisso com aquilo que você assume? Não. Então, opa! Há uma. Isso, obrigado. Há uma incoerência aí, né? Eu não queria levar para o futebol, mas você acaba relacionando a torcida do Corinthians chamado de a fiel. Agora, eles têm compromisso com o Corinthians? Faz todo mundo assim. Morram de vergonha quem não é corintiano. Sim. Eu não torço para ninguém, então eu posso falar. Né? Tem time que quando o time não está bem, a torcida abandona, né? Larga, o estádio fica vazio, não aparece ninguém. A fiel é fiel. É um exemplo interessante, porque na verdade não está aqui no meu script, mas surgiu na hora aqui. Então, queridos, esses termos, eles nos ajudam a entender a importância da fidelidade. Por que que aquele salmo que nós lemos diz que o nosso Deus é um Deus fiel? Uma das características de Deus é a sua fidelidade e a sua lealdade. E isso, né, antecipando o que a gente vai falar, isso traz segurança para a minha vida. A quem você serve? Você serve a ídolos? Se você serve a ídolos, né? E é muito interessante essa questão do ídolo, porque o autor diz assim: ele pega um pedaço de pau, cozinha com um pedaço de pau, aí do pedaço de madeira que sobra, ele faz um ídolo. E aí depois ele chega diante desse ídolo e fala: Você é meu Deus. Né? Olha a incoerência, né? A mesma madeira que eu cozinhei o meu feijão lá, a minha mandioca, eu pego esse pedaço de madeira que sobrou, vou lá, levo para o marceneiro faz um ídolo de madeira, né? E eu chego diante desse ídolo e falo: Você é o meu Deus. Agora, esse ídolo de madeira vai atender essa pessoa? Não. Não vai atender. Por quê? Porque ele é madeira. Porque ele é ídolo. No caso do nosso Deus, não. No caso do nosso Deus, ele está sempre fundamentado. E é interessante porque a fidelidade de Deus está baseada no poder que ele tem para cumprir as suas promessas. Entende, irmãos? Quando Deus faz uma promessa, essa promessa vem embasada no poder que ele tem para cumprir a promessa. Vamos, já que está em moda aí José do Egito. Está em moda, hein? Já que está em moda José do Egito, Deus fez uma promessa lá para Abraão. Né? De ti eu farei... Né? Não é o nosso tema ler tudo, mas Gênesis 12. Quando Deus promete a Abraão, quando Deus promete... Quando Deus promete... Gênesis 12, 3. Quando Deus promete tornar Abraão uma grande nação. Quer dizer, não está no tema, mas tem a ver. Ah, já está lá? Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quer dizer, uma promessa tremenda a Abraão. E junto com essa mesma promessa, Deus promete a Abraão que o tornaria, né, uma grande nação. Né, Deus, um outro texto, Deus manda Abraão contar as estrelas do céu. Agora, queridos, é muito interessante porque a própria palavra diz que Abraão foi peregrino na terra das promessas. Passou 100 anos, né? Vamos melhorar essa fala aí, né? Passou 100 anos, passou 200 anos, passou 300 anos, passou 400 anos. E a promessa que Deus fez a Abraão? Onde está esse povo que Deus prometeu que os faria de uma grande nação? Onde estão os descendentes de Abraão, que Deus lhes prometeu que lhes daria uma terra que emana leite e mel? Onde está esse povo? Está lá, debaixo do cicote do Egito. E o restante da história vocês conhecem. Deus levanta Moisés. Né? Deus levanta Moisés. Deus faz todo aquele reboliço no Egito. Até que um dia, todo o povo de Israel sai do Egito para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, 430 anos, ou mais de 400 anos antes. Então, isso é um Deus fiel. Ele não esqueceu. Entende, irmãos? Quantos anos faz que Deus fez uma promessa para você? Ô, irmão, você não sabe, já faz mais de 10 anos já. Pois é, irmão, faz 10 anos? Pois é. Agora, será que se Deus não esqueceu uma promessa e a fez cumprir 430 anos depois? A promessa de um Messias. Promessa da vinda de um Messias. Eu nem preciso voltar lá. Já que estamos em Gênesis aí, vai lá a Gênesis 3,15. Que diz os estudiosos que é a primeira promessa que Deus faz de um Redentor para a humanidade. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o de seu descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Dizem os estudiosos que essa promessa é a promessa de que Deus levantaria alguém. Né? Que Deus levantaria alguém para destruir aquilo que foi feito lá no Gênesis. Para quebrar aquela maldição. Deus vai levantar alguém que vai ferir essa serpente que... E aí passou-se... Agora sim eu posso falar em milênios, né? Aí passou-se os milênios. Rolou aqui. Quando a gente chega em Isaías, você encontra em Isaías, né? Mil anos antes da vinda de Jesus, você encontra quase mil anos. Vamos dizer aí, 700 anos. Você encontra Isaías reforçando de novo a promessa. E aí diz o texto bíblico, né, lá em Gálatas, fala assim, mas na plenitude do tempo Deus mandou Jesus. Na hora certa, na data certa, no dia certo, no momento certo, na situação certa do mundo, tudo certinho, Jesus entrou na humanidade. Entende, irmãos? Isso é fidelidade. Eu acho que antes da gente ficar falando muito de que nós somos infiéis, que não sei o quê, A gente tem que firmar primeiro que essa minha fidelidade, se eu quero ser fiel, se eu quero ter compromisso, primeiro eu tenho que olhar para esse Deus, que é um Deus que é fiel e é um Deus que tem compromisso conosco. Irmão, Deus tem compromisso com você 24 horas do dia. Se Deus tirar os olhos de sobre você um milésimo de segundo, você não sobrevive. É o tempo todo. Deus tem compromisso com o seu povo. Aliás, né? Deus tem compromisso com a humanidade, irmãos. Quando Deus fala, por exemplo, do dilúvio, cadê as minhas anotações? Quando Deus fala do dilúvio, e Deus fala assim, eu não vou mais destruir a terra com água. E eu vou colocar o sinal. O meu arco-íris, né? Está aí para mostrar a promessa de Deus. Mas a nossa humanidade é maligna, né? Pegar o arco-íris para simbolizar uma coisa que não tem nada a ver. O simbolismo, querido, do arco-íris é... Nós temos um Deus fiel, que lá, milhares de anos antes, ele prometeu que ele não destruiria a terra. Então, quando aquele arco-íris sobe, você lembra da promessa de Deus. E ele diz assim, haverá inverno, verão, outono. É o Deus que manda o seu sol sobre os bons e sobre os ímpios, todo dia. Isso é fidelidade. Ele é fiel mesmo com aqueles que não reconhecem a sua fidelidade. Fala, né? Põe aí pra gente, menino, Gênesis 9, 12. Já que o Sidney citou, olha lá. E Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para as gerações futuras, que somos nós, irmãos. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Irmão, não é aliança com cristão não, tá? Não é aliança com crente não, é aliança com a terra. É uma aliança conosco, porque nós estamos na terra, porque somos seres viventes. Mas Deus tem um sinal para toda a terra ver. É que muitos não veem, muitos não querem ver. Então, queridos, quando nós falamos de fidelidade, nós precisamos entender que, primeiro, Deus tem compromisso conosco. E eu queria... Para eu não ficar pregando, já que é ensino e não pregação, vamos dar uma olhada. Você gostou, né? Você é suspeito para falar. Então vamos lá. Gênesis 32, 10. Lá em Gênesis mesmo, já começamos certo. Vamos falar um pouco sobre a fidelidade de Deus. Depois a gente retoma para falar um pouco sobre compromisso e outras coisas. Gênesis 32, 10, o que que diz aí? Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Sabe, queridos? É Jacó. Nós não vamos repetir a história aqui, mas lembra quando Jacó foi... fugindo do seu irmão, Esaú, ele colocou a pedra e orou. E falou, se tu me abençoares, Senhor, quando eu voltar eu dou o dízimo de tudo. O que é que Jacó está fazendo agora? Ele está lembrando que Deus foi fiel e foi leal com ele, apesar dele ser Jacó, o usurpador, o enganador. Mas Deus deu um pedala robinho nele lá no Val de Jaboque. E diz que ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. É interessante que uma nação hoje chamada Israel, que existe até hoje, é o nome desse homem que era Jacó. E Deus o transformou em Israel, príncipe de Deus. Mas o que, é que ele está dizendo ali? Senhor, olha, a tua bondade e a tua lealdade foi comigo. É tremendo, né, irmãos? E está na Bíblia, né? Você pode ler depois, se você quiser, a história de Jacó. Essa oração, a tua fidelidade, a tua lealdade foi comigo, Senhor. Deuteronômio 7, 9. Vamos lá? Deuteronômio 7, verso 9. Vocês vão notando aí, né? Olha lá. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Viu? Seu Deus é Deus, gente. É interessante esse versículo. Ó, saibam que o seu Deus é Deus. Talvez a ideia aqui é, lembra? Tinham saído do Egito, estava no meio daquelas nações cananeias que haviam vários deuses, tinham já, né, há uns anos atrás, tinha levantado o bezerro de ouro e falado, olha, esse é o nosso Deus e não sei o quê. E nessa palavra, relembrando a lei, né, Deuteronômio, é como se fosse, né, um relembrar de toda a lei que Moisés tinha falado. Ele chega e diz, olha, saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Mas que tipo de Deus? Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Vamos aplaudir ao Senhor, gente, por favor. Vamos aplaudir ao Senhor. Querido, você tem que pensar assim, ó. Se você é um crente fiel, aceitou Jesus como Senhor, como teu Salvador, se você está firmado em Jesus, essa aliança que Ele fez contigo vai te acompanhar por mil gerações. Porque Ele é um Deus que não quebra as suas alianças. É isso que muitos pais não entendem. Dá uma tristeza quando eu vejo muitos pais que não se preocupam em, né, direcionar os seus filhos no caminho do Senhor. E muitas vezes essa aliança é quebrada. E às vezes, né, essa Deus depois tem que ir atrás desses que estão aliançados para trazer de volta para o caminho. Porque se você é filho de um crente, você já está debaixo dessa aliança. Você já está santificado por essa aliança. Mas o foco aqui é, Ele é o Deus fiel. Que mantenha a sua aliança. Se você está aliançado com Deus, meu irmão, esquece. Pode ser. Né? Você pode estar assim, fuzil na cabeça. Você pode ter certeza que você vai morrer ali, mas, Senhor, eu estou contigo. Às vezes, irmãos, eu estava pensando esses dias, eu estava, né, viajando e lendo. Eu fiquei pensando nessa questão. O cristão tem que ser aquele que não pode ter medo da morte. Mas quando eu falo ter medo da morte, não é assim, ah, Deus não vai deixar que eu morra. Não, é o contrário. Se eu morrer, o Senhor está comigo. Porque a gente encontra muito cristão desesperado com medo de morrer. Fala, mas peraí, irmão. Conhece a história diz que morreu o irmão e a irmã, né? Já assim. 65, né? 65 o irmão e a esposa, 62. E bateram o carro, morreram, chegaram lá. E disse que quando ele chegou lá, tinha um banquete esperando eles. Assim, ó. Picanha. Vai falando as carnes gordas aí. Maminha, picanha, cupim. Aquele negócio de porco lá, como é que chama? Costela no bafo, panceta, vai falando aí. Tinha outro canto assim que tinha todas as massas que você pensasse, comida francesa, comida, o que você pensasse tinha lá. E o irmão chegou assim e falou, meu Deus, e pode? Falou, não filho, você está no céu, você não engorda, pode comer à vontade. Aqui é um banquete e o banquete é esse todo dia. Aí ele olhou para a mulher, e essa mulher está lá na terra, faz 10 anos fazendo dieta, não pode comer isso, não pode comer aquilo, que é para não morrer. Se eu soubesse, eu já tinha morrido há muito tempo e vindo para cá. Mas que é uma brincadeira, né, irmãos? Mas às vezes a gente está com medo de coisas que lá... Agora, você tem que ter essa confiança, você tem que estar aliançado com o Senhor. Sabe, irmão, Sadraque, Mesaque, Abednego, olha Faraó, Nabucodonosor, olha Nabucodonosor, nós não vamos adorar. E se o nosso Deus quiser nos tirar dessa fornalha, ele vai tirar. Mas se ele não quiser, nós não vamos te adorar do mesmo jeito, nós vamos morrer. Entende, queridos? Porque a aliança do Senhor não é uma aliança para esse momento. Aliás, essa aliança aqui, ela é ínfima. Ela é tão pequena que você sequer tem tempo de desfrutar dessa aliança que Deus tem com você. Essa semana, acho que foi antes de ontem, eu li Pedro, né? Num dia eu li 1 Pedro, no outro dia eu li 2 Pedro. E uma das cartas, Pedro fala, a segunda carta fala assim, tem gente que acha que a promessa de Deus é tardia. Não é. Ele é bondoso porque ele quer que todos cheguem à salvação. E depois ele fala, não esqueçam, ó, não esqueçam que mil anos para Deus é como o dia de ontem que se passou. Aí faz as contas, irmãos. 2014. Jesus morreu antes de ontem. Na economia de Deus, no tempo de Deus, no kairos de Deus, Jesus morreu antes de ontem. É, eu tô só 2 anos atrasado, né? Obrigado, Léo. Me empolguei, né? Mas tudo bem, irmãos. Agora, é lógico que Pedro deu só uma simples referência, que na verdade, esse tempo que nós vivemos, ele é só para nós. Deus não precisa de tempo. Então, esses 400 anos da promessa de Deus, esses 1000 anos da vinda de Isaías, esses 4000 anos, né? Dizem os estudiosos que de Gênesis até a vinda de Jesus são 4000 anos. Né? Cronologia bíblica não, é algo, né, que não dá para você afirmar categoricamente em algumas situações. Outras dá, né? No caso de Jeremias é certeza, porque encontraram agora em 48 o livro de Jeremias nas cavernas de Qumran. Então os estudiosos têm lá o livro de Jeremias, cópias originais do livro de Jeremias, com as promessas da vinda de Jesus. Então, queridos, nós estamos aliançados com o Senhor. As promessas do Senhor nunca vão cair no vazio, nunca serão esquecidas. E não são tardias, tá, irmãos? Aquela história que Deus tarda, mas não falha, tira, pelo amor de Deus, você nunca fala isso. Ah, Deus escreve certo por linhas, Deus escreve torto por linhas erradas, Deus escreve certo por linha torta. Deus tarda, mas não fala, irmão, isso não é Bíblia não, tá? Tá escrito na Bíblia, né? Não tá nada escrito isso na Bíblia, irmãos. A mentalidade humana que não entende como a mentalidade de Deus que fala essas coisas. Se você falava, tá perdoado, em nome de Jesus, não fala mais, tá? Não fala mais. Então vamos lá. Segundo Samuel 2:6. E pior que eu não posso ficar comentando muito assim, porque tem 32 versículos para ler. Li 2 até agora. Nós vamos só ler agora, viu, irmão? Sem comentar. Segundo Samuel 2:6. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. É interessante porque o que eu posso comentar aqui, ó, que é uma bênção. Uma bênção que você pode dar a alguém é essa. Olha, que a fidelidade do Senhor esteja sobre a tua vida. Você pode orar para os seus filhos assim. Que a lealdade e a fidelidade de Deus te acompanhem todos os dias da tua vida. Né? Isso é uma oração, uma bênção poderosa. Mas aqui ele está dizendo, ó, seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Agora, é interessante porque isso comoveu o profeta a dizer, também eu firmarei minha amizade com vocês. Ou seja, também eu serei leal a vocês. Que é algo que nós vamos falar depois. Por termos um Deus fiel e leal, ele também quer que nós sejamos um povo fiel e leal. Um povo que tenha compromisso, primeiro com ele. Há um grande erro por aí, tá, irmãos? Dentro das igrejas. Você tem que ter compromisso com... Aí fala o nome da denominação. Não, negativo. Não é assim que funciona. Ah, você precisa ter... Você precisa ser leal a Cristo Centro. Irmãos, isso é falácia. Ok? Você primeiro é fiel a Deus. O que vem depois é consequência. Aí depois vem você, a tua fidelidade aos teus líderes, a tua fidelidade à igreja onde você congrega, a tua fidelidade dentro dos, né, quem é casado, esposa, esposa, quem namora, namorada, namorado, né, quem trabalha, empregado, patrão. Daí vem todas as consequências, mas primeiro Deus. O grande problema é, as pessoas por não terem fidelidade, nem compromisso, nem lealdade a Deus, elas acabam transferindo essa lealdade. Transfere para um partido, transfere para um time. O que, que eu ouvi hoje? Ô, Jesus, eu ia marcar, eu preciso marcar. Eu ouvi alguma coisa hoje, alguém falando, olha, tal coisa precisa ser encarada como uma a saúde. Saúde, cuidado do corpo, cuidado da saúde, cuidado do corpo, né? Tem até a ver com essa brincadeirinha que eu fiz. A saúde do corpo, a saúde sua, sua saúde, precisa ser encarada como uma religião. Eu falei, olha, tem a ver com o que eu vou ministrar hoje. E tem gente que faz esse compromisso. Agora, o grande problema, queridos, não é de repente você ter fidelidade. O problema é que, às vezes, a tua fidelidade primeiro não é com Deus. Aí que entra as ideologias, né? As ideologias partidárias, as ideologias filosóficas ou filosofias, né? A questão do futebol ou do esporte. Tem gente que morre por causa do seu esporte. Agora, ele não tem essa mesma... Essa gana, né? Como diz em espanhol, ele não tem mesmo essa vontade, essa fome, quando é para Deus. Se for preciso morrer por alguma outra coisa, ele morre, mas para Deus não. Então, é aí que nós precisamos trabalhar. Ok? Você pode torcer para o seu time, irmãos, mas ele nunca pode tomar na sua vida o lugar de Deus. Você pode ter um partido político, mas esse partido, a ideologia desse partido nunca pode sobrepor-se à palavra de Deus. Você pode ter uma ideologia qualquer, desde que ela nunca ultrapasse o que está na Escritura. Porque a tua fidelidade primeiro é com Deus que tem aliança com você. Estou lembrando agora de Paulo. Quando Paulo está falando da ceia, ele diz assim, que aliança há entre o trono de Deus e as trevas? Não há aliança. A tua fidelidade primeira é com o Senhor. E aí a gente começa a entender algumas coisas relacionadas à importância da fidelidade, né? A misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Né? Ali fala, seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Ok? Vamos ler agora mais uns. Eu quero dar uma olhada em alguns salmos que nós temos. Pula lá para o lado de salmos. Salmo tem bastante coisa, nós vamos só ler. Salmo 33, 4. Tem vários aqui no livro de Salmo. O salmista, né? Pois a palavra do Senhor, olha lá. Vamos ler na tela, gente. Vamos ler na tela, assim, para a gente acompanhar aqui. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é em tudo que faz. Tudo bem? Captou aí? Vamos ler de novo, todo mundo junto? Vamos lá? Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Não entendeu assim? Ficou alguma coisa no ar? Não, né? Está claríssimo o versículo. Salmo 36, 5. Mais uma aí. Vai fundamentando a sua fé aí, tá, irmão? Vai se alimentando. Vamos lá. O teu amor, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. É, aí a palavra nuvens aí não é essa nuvem aqui não, tá? A ideia do... É, chega até... Universo, né? Chega até o mais alto possível. É, às vezes falta a palavra, né? O que, que eu falo agora? É a nuvem, Senhor. Você falando da grandeza da fidelidade de Deus. Salmo 40, 10. E já pode emendar com 40, 11 depois. Vamos ler os dois versículos, tá? Não oculto no coração a tua justiça. É isso mesmo? Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. E o 11? Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Lembra que a verdade ali é a palavra fidelidade. Senhor, que a tua fidelidade, que o teu amor e a tua fidelidade sempre me protejam. E ele diz assim, ó, eu falo, volta lá no 10 um pouquinho. Eu falo, olha lá, eu falo da tua fidelidade. Eu falo da tua verdade, Senhor. Isso é algo que o salmista tinha experimentado. Salmo 61, 7. Aguenta firme aí, irmãos. Já a gente... Vamos lá? 1, 2, 3. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Lembra que eu falei? É uma bênção que você pode lançar sobre alguém. Olha, que o amor de Deus, que a fidelidade de Deus, que a lealdade de Deus esteja sobre a tua vida. Tem bênção maior do que você possa pedir para alguém. Ok? Mais um aí. Salmo 69, 13. Vamos lá? Mas eu... Vamos ler junto, né? Porque tá falando individual. Vamos lá? Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me com a tua salvação infalível. Isso fala de fidelidade. É um Deus que não falha. Entende, irmãos? Isso é fidelidade. Um Deus que não fala, que não falha, é um Deus fiel. Que cumpre as suas promessas. Que cumpre as suas alianças. Ele é infalível. Ele não falha. Irmão, guarda isso aí, quando não importa, e às vezes eu queria ter palavras para conseguir transmitir, mas é assim, irmão, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa a situação, voltando na questão da morte, não importa se você está em alguma situação que pode, né, pode te levar à morte, a doenças afrontando as pessoas, e as pessoas esquecem que ela tem um Deus infalível, que a morte não vai separá-la desse Deus. A morte vai uni-la a esse Deus na eternidade. E lá na eternidade nós vamos experimentar toda a fidelidade do nosso Deus. De eternidade a eternidade, Deus é fiel. Guarda isso no seu coração, minha querida. Para você não ficar temoroso. Para você não ficar angustiado. Para você não permitir que as coisas do mundo te abalem. Para você não permitir que Satanás tire a tua paz. Para você não permitir que algumas coisas que são secundárias venham sobre a sua vida. E isso... Entende, irmãos? Isso não quer dizer que você não vai passar a tribulação, irmão. Vai passar. Todos vamos passar. Vamos passar por angústia. Vamos ter medo? Vamos. Mas você sabe que o teu Deus, não importa o que você está passando, você sabe, meu Deus é fiel. Entende? Meu Deus é infalível. Então vamos lá, mais um salmo. Ixi, o salmo não vai acabar não, acho que eu vou ter que pular para outro canto. Vamos lá, só mais um salmo. Salmo 71, 22. Eu te louvarei com a lira, por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti, com harpa, ó santo de Israel. Ok, queridos? Uma das formas de você louvar a Deus... é você reconhecer a sua fidelidade. Então você pode pegar os seus instrumentos, pode pegar a sua mão, pode pegar a sua voz, e você pode bendizer, louvar ao Senhor, de dizer: Senhor, Tu és fiel, Tu és o Deus fiel, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, por Tua fidelidade, eu Te louvo, Senhor. Você pode dizer, porque é uma grande verdade. A Regina está lembrando aqui do cântico que o Marcos Witt canta também, que nós já cantamos aqui, né? Tua fidelidade é grande. Grande é a Tua fidelidade. E tem um outro que nós cantamos também que diz: sei que é a Tua fidelidade que me leva mais além do que eu possa imaginar. Entende, querido? É a fidelidade de Deus que te mantém de pé. Você tem orado? Amém. Glória a Deus. Você tem jejuado? Amém. Glória a Deus. Continua fazendo. Você tem lido? Nós vamos falar depois das disciplinas, que o apóstolo falou domingo. Vamos falar. Como é que eu sei que eu tenho compromisso com Deus? Você ora? Você lê as escrituras? Você jejua? Você, entendeu? Existem algumas disciplinas, porque, eu tenho compromisso e tal, e o que você faz? Não, não faço nada não, eu sou livre. Queridos, tem coisas para fazer. Tem. Aquelas pessoas que estão aliançadas, compromissadas, elas têm responsabilidades. Entende? Ela tem responsabilidade. Que é o que o apóstolo fala aqui. Algumas pessoas não têm responsabilidade com os compromissos que fazem. O problema não é o compromisso, né? O apóstolo falou domingo, né? O problema não é o compromisso dela com Deus. O problema é o compromisso dela com ela mesma. Isso chama-se responsabilidade. Eu fiz a aliança, eu não sei o quê, mas e aí? Ler a Bíblia? Não, irmão. Ai, mas é tão difícil ler a Bíblia. Então não entendo. Então, você está orando? Ai, orar então é outro. Você faz um jejum? Não, jejum, ai, misericórdia, jejum nem pensar. Você não. Então, queridos, agora, é lógico, são coisas que o Espírito Santo produz em nós. Faz parte da aliança. Mas o nosso coração também precisa querer. Eu estava lendo um artigo de um irmão chamado David Wilkerson. O apóstolo falou dele no... o apóstolo falou dele no sábado, na nossa escola, na EFA. Não foi no domingo. E ele falou desse homem, e esse homem estava falando assim, que um dos grandes problemas da nossa geração é: não temos fome de Deus. Não, ele morreu em 2011. Parece que foi ontem, foi 2011. Foi. Eu li ontem no Wikipedia. Parece que foi, né? Mas já faz 4 anos. Ele diz assim: fome de Deus. Quanto você deseja Deus, o quanto você quer Deus, o quanto você quer ouvir Deus, o quanto você se alimenta da palavra de Deus, o quanto, né? E é interessante porque eu estava lendo um artigo que não tinha nada a ver com isso, era um outro assunto, mas ele fala assim: o quanto você está compromissado com esse Deus? Aí você baixa a cabeça, né? Disfarça que não é com você, né? Eu estou comentando com vocês aqui porque primeiro quem ficou envergonhado fui eu. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa retomar algumas coisas. E juntando tudo isso com... Está até aqui em algum canto que o apóstolo pregou um tempo aí, ele diz assim, ó. Né? Servir, andar com Deus não é trabalhar para Deus, é servir a Deus. Que é uma outra armadilha dentro das igrejas. As pessoas começam a trabalhar, começa a trabalhar, e fala: eu estou fazendo a obra. Mentira, não está fazendo obra coisa nenhuma. Porque Deus não quer que você trabalhe, Deus quer que você sirva. E para servir, irmão, às vezes você não tem que fazer muita coisa, você tem que primeiro que servir. Aí você tem que descobrir onde Deus quer que você sirva. Não é fazer coisas, tá? Fazer coisas é... Também é, mas às vezes o problema é que as pessoas acham que o fazer coisas é igual servir. E não é. Porque às vezes está servindo por N interesses, por N motivações, mas não está servindo ao Senhor. Está servindo a obra de Deus, né, que é um jargão, né? Está servindo a obra de Deus, mas não servem ao Deus da obra. Porque você encontra muita gente assim, que é um leão para fazer as coisas, mas ele faz do jeito dele, na hora dele, e não está nem aí. Passa por cima de todo mundo, estou fazendo a obra de Deus, não quero nem saber. Sai da minha frente. Aí falta amor, falta cuidado, falta zelo, falta um monte de coisa. Mas nosso assunto é outro. Vamos voltar para cá. Fidelidade. É, né? Fechando esse tema sobre fidelidade de Deus, é assim, ó. Fidelidade é uma das características de Deus. E significa que Deus não desiste, não vira as costas e não abandona seus filhos. Amém? Eu tenho aqui mais 32 versículos, não vou ler. Na verdade, eu vou ler só mais um. Lamentações 3, 23, que é uma promessa, né? Só para a gente ficar mais, além daquele de Salmo, vamos relembrar aí, Lamentações de Jeremias 3, 23, olha lá. Pega o 22. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E o 23? Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Volta lá no 22. Lembra disso, irmãos? Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. As suas misericórdias são, ou né, não se acabam, não, né? Acabou, a bênção acabou. Não acaba não. Eu aprendi há muito tempo uma frase que diz assim, Deus nunca fica devendo nada para você, meu irmão. Os estoques, os celeiros celestiais de Deus são imensos. O que, que você precisa? Nos celeiros celestiais tem em abundância. Não é à toa que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por quê? A abundância é uma das características do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus abençoador. Queridos, a palavra de Deus é tão interessante que ele diz que ele tem estoques até de vento. Outro dia tiraram sarro aí, né, de alguém que falou que para estocar vento. Pois saiba que Deus tem nos seus estoques de vento. Ele fala, os meus raios, os meus trovões, os meus estoques de vento. É por isso que certos homens oraram, não tinha chuva, não tinha nada, aí não vai chover. E a pessoa ora e Deus fala, espera aí, eu tenho chuva aqui para mandar. Entende, irmãos? Porque os estoques de Deus é tudo. As bênçãos de Deus, como diz o apóstolo, ele fala, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Para Deus, todas as bênçãos são espirituais. Porque ele pode te abençoar com dons, com maravilhas, com milagres poderosos, mas ele também te abençoa com coisas que te mantêm no dia a dia. O ar que você respira, o alimento que você come, a chuva que o trabalhador lá do campo precisa, o sol que o outro precisa, o vento que o outro precisa, o peixe que o outro precisa, alimenta os animais do campo, alimenta as aves no céu e assim por diante. Deus tem estoque para tudo. Por isso que ele é um Deus cuja fidelidade é grande. Entende, irmãos? Agora, deixa eu falar um negócio para você que diz o autor bíblico. Nós valemos muito mais do que aves, do que peixe, do que... Entende? Você vale muito mais. Então você está bem, irmãos, ó. Você está bem na fita se você estiver com Deus. Se você estiver com Jesus. Se você tiver o Espírito Santo como teu companheiro, você está bem. Então, queridos, é isso aqui, ó. Fidelidade é uma das características de Deus e significa que Deus não desiste. Ele não vira as costas. Ele não abandona os seus filhos. Agora, queridos, eu... Tem uma pergunta aqui que eu quero fechar com essa pergunta. Diz assim, Por que precisamos ter compromisso e ser fiéis como servos do Senhor? Porque, na verdade, essa foi a intenção. Mostrar que nós temos um Deus fiel. Exatamente por termos um Deus fiel, Ele quer que nós também tenhamos essa característica. Porque aqui é questão de pai e filho mesmo, tá, irmãos? Você herda as características de quem? Do pai. Aí, né? Nariz chato, a orelha, a testa, né? A barriga não, né? Porque a barriga é falta de vergonha mesmo, né? Mas a cor, né? Os olhos. Algumas heranças vêm lá, né? Dos bisavós, dos avós. Interessante que eu estava vendo, ele não está aqui hoje, né? Estava no Face, a Cinelândia com a filha, né? Eu falei, olha, se falar que não é filha, a pessoa fala, é mentira, é tua filha sim, porque não tem como dizer que não é filho. Então nós herdamos essas características, queridos. São parecidos. O sósia, olha que interessante. A cópia. Então, queridos, o que Deus quer é isso. Deus não quer se exibir. Aliás, Deus não precisa. Esse mesmo autor aqui, seu irmãozinho, irmão abençoado, ele chama-se A.W. Pink. Esse homem aqui, ele é do século passado. Não, do século... Ele foi consagrado a pastor em 1901. Então, você imagina, hein? Ele morreu, não tinha nem nascido, ele morreu em 52, pastor A.W. Pink. Você encontra esse livro na internet, tá? Se você colocar lá, download, Atributos de Deus, você encontra. E é interessante porque ele fala, um dos primeiros, na verdade, o primeiro verso, o primeiro capítulo do livro dele, são 17 capítulos, ele fala sobre a solidão de Deus. A solidão de Deus. O que é que ele chama de solidão de Deus? Ele faz a pergunta assim, e antes de existir qualquer outra coisa, o que é que existia? Deus. Sim, Deus. Mas é Deus. Sim, mas era Deus. Antes do universo, antes dos buracos negros, antes do... O povo fica encantado aí porque ouviu, né, um Salmo 119, já fala que uma noite comunica com a outra noite, não há som. Eu fiquei assim, esse povo precisa ler mais Bíblia. Ficou encantado porque ouvi um barulho de um buraco negro. Mas a Bíblia já fala que há comunicação sem som, sem palavra. Ele se comunica, o universo se comunica. Descobriram isso, né? Gastaram bilhões de dólares para descobrir isso, que já está escrito nos Salmos. O Espírito Santo já tinha revelado isso para o salmista. Mas sabe, queridos, então, nós temos que entender que antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. Antes de existir o universo, antes de existir os bilhões de anos, antes de existir... Pensa em qualquer coisa, Deus já existia. Amém? Ah, é muito complicado. Essa pergunta não dá para responder assim, não. Eu diria assim, eu vou pensar e quem sabe eu te dou a resposta. É muito complicado isso aí. Mas a ciência já tá discutindo essa explosão aí. Porque o que é que acontece? Eu vou acabar falando. O que é que acontece numa explosão? E aí o universo, o que é que o universo é? Ele tem o equilíbrio perfeito. Como é que explodiu todo e o universo é perfeito em equilíbrio? Quem é que... Aí alguém disse assim... Tudo bem, houve a explosão. E quem foi lá que pegou essa explosão e juntou e colocou ordem em tudo? Entende? Você pode até dizer, houve a explosão, tá? A explosão bagunça tudo, né? Joga tudo pro alto, pros lados. E quem é que foi que colocou ordem nessa bagunça toda? Se houve essa explosão. Não, você está simplificando muito, Sidney. Não é tão simples assim, não. Era bom se fosse tão simples assim. Mas vamos voltar para a minha pergunta aqui. Por que eu falei de Deus, a solidão de Deus, queridos? É porque, assim, eu acabei falando assim, Deus não é fiel porque ele quer se exibir. Porque ele já era Deus. Sabe assim, você ouve umas coisas assim, meu irmão, Deus precisa de você. Irmão, se você quiser motivar alguém, você pode até falar isso, mas cuidado, tá? Porque se a pessoa crê, daqui a pouco ela está ajudando Deus, né? Está fazendo uma forcinha para Deus. Irmão, Deus é Deus e sempre será Deus. Perdoe eu falar isso, mas se você adorar a Deus, se você jejuar, se você cantar, se você louvar, se você fazer o que fazer, Deus vai continuar sendo o mesmo Deus que ele sempre foi. Quem muda somos nós. Quando eu adoro, eu mudo. Quando eu louvo, eu mudo. Quando eu faço jejum, sou eu que mudo. Deus continua sempre sendo o mesmo Deus que ele sempre foi. Às vezes a gente ouve umas besteiras por aí, né? E eu fico irritado. Ai, irmãos, Deus está precisando da gente. Irmãos, Deus nos usa por misericórdia. Deus nos usa porque ele é um Deus que reparte, é um Deus que se comunica. Deus nos usa porque ele, em Cristo Jesus, nós nos tornamos os seus filhos. Então, por sermos os seus filhos, ele fala, bom, o que é que eu vou fazer com esse povo? Vou usá-los na minha obra. Mas é por pura misericórdia, por pura bondade. Porque, irmão, pensa assim, o risco que Deus corre quando ele começa a te usar. Já pensou, Castanha? O risco que Deus corre. Porque, irmão, a gente acaba falando besteira, fazendo o que não deve, pensando do jeito errado. Mas Deus, na sua misericórdia, a palavra diz assim, que quando Jesus Cristo foi levantado, ele, né, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Então, queridos, por que precisamos ter compromisso e ser fiéis como servos do Senhor? E a resposta é, somos mordomos dos bens celestiais. Estamos, como igreja, cuidando dos tesouros do reino de Deus. Então precisamos de compromisso com o dono da casa, que é Jesus Cristo. E exatamente por causa dessa questão da mordomia, que eu sou mordomo, é isso que eu acabei de falar de uma outra maneira. Deus te dá dons, Deus coloca em tuas mãos tesouros preciosos que pertencem a Ele. Então o que é que eu tenho que fazer com tudo isso que Deus me dá? Eu tenho que ser fiel, eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ser cuidadoso com aquilo que Deus me deu. Eu não posso abrir mão da minha salvação, eu não posso abrir mão da minha fé, eu não posso abrir mão da minha esperança, eu não posso abrir mão do Deus que eu tenho. Irmão, isso fala de valores. Isso fala de valores. São os teus valores cristãos que te mantêm de pé diante do mundo que nós estamos vivendo. Se não, irmãos, literalmente o mundo te engole. Se você não manter firme os teus valores. E um dos teus valores fortes que nós estamos aprendendo hoje é o teu Deus é um Deus fiel. Isso é um valor que você não pode abrir mão. Tem tantos outros que eu poderia falar aqui. O teu Deus é um Deus de amor. O teu Deus é um Deus de esperança. O teu Deus é um Deus poderoso. Mas hoje nós estamos falando o teu Deus é um Deus fiel. Isso é um valor que me faz erguer a cabeça. Mesmo quando estão querendo me enterrar, quando estão querendo me destruir, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. E aí eu tenho um outro jargão que eu aprendi, é um jargão, mas é uma bênção esse jargão, que de tempos em tempos eu repito para mim. Irmãos, o fato de você estar confuso ou confusa com o que está acontecendo, não quer dizer que Deus também esteja. A confusão é nossa. Nós, às vezes, não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos como que a fidelidade de Deus se manifesta. Irmãos, por exemplo, a fidelidade de Deus se manifesta muitas vezes na disciplina. Ele corrige e castiga todos a quanto ama. Às vezes Deus está lá, né, disciplinando um dos seus filhos, e ele fala: Senhor, por que eu estou passando por isso? E ele não entende o que está passando, e na verdade Deus está sendo fiel. Porque por ser fiel e por você ser filho, Deus precisa te disciplinar, senão ele não é pai. E às vezes a gente não entende isso, né? Então, queridos, nós saímos daqui com que certeza hoje? A fidelidade de Deus vai sempre nos acompanhar. Precisamos refletir os valores de nosso dono, do nosso Deus. Viver à altura da fé que temos. A fidelidade fala da nossa decisão de servirmos ao Senhor. Amém? Nós vamos orar, que já são 9:15. E o que eu faço com essa palavra, queridos? Agora entra o Espírito Santo, viu? O que eu faço com essa palavra, mestre? Entra o Espírito Santo. Você vai dobrar o seu joelho, não precisa ser agora. Você pode tomar um fôlego. Fala: Senhor, me ajuda. Em que eu preciso mudar, Senhor, para ser fiel a Ti? Ou ser mais fiel? Que na verdade é assim, irmãos, tem área das nossas vidas que nós já somos fiéis ao Senhor. Mas tem área da nossa vida que ainda estão fora do controle do Senhor. Tem coisas que ainda é você que controla. Tem coisas que ainda é você que faz do seu jeito. Ô Toninho, liga, você desligou tudo, liga o ventilador pra gente. Pede lá para ele, não sei se ele vai ligar. Tudo bem, queridos? Então, o que eu faço agora? O Senhor. Porque você, se você tem dificuldade nesta área de ser fiel ao Senhor, você está perdendo bênçãos de Deus. Há bênçãos, e nós eu espero conseguir falar sobre isso. A bênção para aquele que é fiel. A fidelidade, ele traz bênção para a minha vida. A fidelidade enriquece. A fidelidade prospera aquele que é fiel. E a fidelidade nos vai colocar face a face com o nosso Deus que é fiel um dia. Amém? Então vamos orar? Vamos levantar e vamos orar. Nós precisamos orar pelo pastor Flávio, faleceu a mãe dele hoje. Pastor Flávio, lá da Igreja Batista de Taipas, que é amigo nosso, faz parte da Grace, né? Faleceu a mãe dele hoje. Vai ser enterrada amanhã pela manhã. Que mais? Precisamos orar pelo Rafael. Quem é o Rafael? Precisamos orar pelo Isaac. Precisamos orar pelo Joaquim. Orar pela Elza. Precisamos descobrir a Elza. A Regina tem o telefone dela. Quem mais? Você precisa de oração? Faz assim. Vamos orar juntos então, de novo aí. Dá a mão para alguém. Fica sozinho, não. Ô, Sidney, não. É só para alguém dar a mão para alguém, para você saber que tem alguém junto com você. Ah, tá bom, Sidney. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, amém. Feche seus olhos um pouquinho aí. Glória a Ti, Senhor. Oh, fiel Senhor, porque todo... Amém, querido. Só ouça um pouquinho aí, ó.
a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo.
Sé que es tu lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tus mirados puesta en mí me llena de tu paz.
Díselo de nuevo al Señor.
Que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além de lo que eu posso imaginar.
Eu
sei que não posso negar que os teus olhos postos em mim.
Nós podemos orar sabendo que é a misericórdia do Senhor, que é a fidelidade do Senhor que vai nos atender. Nós podemos orar por essas pessoas que foram citadas aqui, vidas que precisam de um toque especial do Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, nós colocamos cada uma dessas vidas, Pai, diante de Ti. O Sebastião, Senhor, que foi citado aqui pela Léo, Pai. Ó Deus poderoso, coloca Tuas mãos sobre aquele homem, Senhor, sobre aquela vida, Deus, no nome de Jesus. Opera, Senhor, naquela vida o Teu querer. Deus querido, Tu és um Deus misericordioso, Senhor. Tu tens salvação, Senhor, para todas as pessoas. Alcança aquela vida com a Tua salvação. No nome de Jesus, ó Espírito Santo, nós precisamos da Tua ajuda nesta hora. Nós precisamos do Teu toque poderoso naquela vida, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado ali naquele local. Senhor, envia agora as Tuas sentinelas.